Luciane Félix.
É, hoje nós vamos então abordar o mito da posse, personificada pelo rei Minos, soberano da ilha de Creta e de sua rainha Parsife. Minos era um rei visivelmente abençoado pelos deuses. Muito próspero em seu reinado, os animais, saudáveis, davam crias belíssimas. A agricultura florescia sempre pujante e farta. E todos os súditos reconheciam seu discernimento para tratar dos assuntos polêmicos, agindo sempre com justiça, harmonizando tudo e todos à sua volta. Como a paz é o maior sinal de sabedoria, Minos era reverenciado e benquisto, gozava não só do poder, mas também da autoridade que lhe outorgava. Certo dia, prestes a iniciar mais 7 anos de governo, o rei Minos fez uma oração ao soberano Zeus, pedindo que ele enviasse um sinal de aprovação ao bom governo de Minos, autorizando-o a permanecer no poder por mais 7 anos. Zeus, atendendo ao pedido de Minos, envia-lhe um sinal. No amanhecer, ao postar-se diante do mar, Minos e todos os habitantes da ilha de Creta ficaram estupefatos ao ver, saindo das águas do mar, um magnífico e imponente touro branco. O touro era fantástico, gigante. Sua pele era de uma brancura que ofuscava os olhos de todos, que, maravilhados, compreenderam o sinal de Zeus e saudavam o rei. Obviamente, todos sabiam que o touro de Zeus deveria ser sacrificado e incinerado num altar, remetendo-o de volta ao verdadeiro dono, em agradecimento e honra a Zeus. Mas Minos, que também possuía uma belíssima criação de touros, ficou fascinado pelo animal. Impaciente, passava dias e noites acordado pensando: esse touro é o animal mais belo que meus olhos já viram. Perturbado, se indagava: me desfazer de um animal robusto e perfeito como este? E se eu pegar meu melhor touro e sacrificar ao invés desse touro divino? Eu posso fazer isso. E certamente Zeus nem perceberia. Imagina a linhagem de touros magníficos que eu não posso desencadear. Minos decide sacrificar o melhor touro do seu rebanho e o incinera, oferecendo ingratidão ao poderoso Zeus. Zeus, onisciente, não aprova nem um pouco a atitude de Minos. E com desgosto, mesmo contra sua vontade, pois gostava muito de Minos, lhe prepara uma lição. A rainha Parsife, esposa do rei Minos, na calada da noite, entra no estábulo e prostra-se diante do imponente animal. Tomada por uma louca e furiosa paixão, começa a acariciá-lo, beijando-o todo, sem parar. E lá fica. Não come, não dorme, não tece, não faz mais nada, senão admirar o animal. Seu pelo macio, branquíssimo, sua docilidade. O touro parecia até compreendê-la. E até mais que isso, o brilho, a meiguice nos olhos dele, denunciava retribuir-lhe a paixão. Desesperada, a rainha vai até o ferreiro divino, Hefestos, e lhe implora: por favor, Hefestos, construa uma bela vaca de madeira, cubra com uma branca e macia pele, que seja enorme e majestosa. O ferreiro divino hesita em atendê-la, mas em se tratando de um pedido real, constrói uma imponente vaca de madeira e a cobre com um macio e branquíssimo pelo. Tão macia, tão perfeita, que ninguém diria que é artificial. De madrugada, a rainha Parsife, discretamente, para que ninguém a veja, caminha até o estábulo onde se encontra o magnífico touro. Entra dentro da vaca construída por Hefestos e copula com o touro. e qual não foi sua surpresa ao descobrir-se grávida. Sim, a rainha engravidara do touro. Após o período de gestação, dá à luz a um monstro terrível. Trata-se do famoso Minotauro, corpo de humano, cabeça de touro. Minos logo compreende, percebe quem gerou aquela aberração. Sente-se impedido de condenar a rainha por ter se apaixonado pelo touro, como ele mesmo também se apegara. Vê que aquele monstro é uma demonstração da insatisfação de Zeus. Constata que toda esta desgraça, castigo de Zeus, é fruto de sua própria ganância, do seu desvario em se apegar e se apropriar do que não era seu. Tratou de chamar outro mestre da Tecné, Dédalo, e pediu que construísse um labirinto para confinar a criatura, escondendo dos olhos de todos a besta, nascida do seu apego irrefletido ao touro. O que este mito nos ensina é que tudo está posto, tudo nos é dado à nossa disposição, mas cabe a nós usufruirmos das coisas, sermos donos delas e não permitirmos que elas nos dominem. Não devemos nos deixar escravizar, nos tornar cegos a ponto de permitir que o apego à matéria, à posse, nos domine. No exercício do desapego está a maior das riquezas, pois o que mais tem é aquele que menos precisa.
Muito bonito.
Muito bonito
mesmo. Você que é taurino sabe disso, o touro tem tudo a ver com valores, né?
O taurino tem esse apego?
Não, o taurino tem a posse. O taurino é Vênus, né, o segundo signo de touro. Ele tem, por característica, o agouro de ser dono, de posse.
Eu trabalho coisas... isso. Tento trabalhar isso para não ter essa posse, esse... que é uma coisa muito ruim.
Não, mas ele é agraciado em ser dono das coisas, né? O touro é um bom agouro para a posse. Para ter as coisas, mas, materiais.
Até que, lembrando e trazendo para a realidade, ontem nós tivemos um incidente no Rio de Janeiro, de um sequestro dentro de um ônibus, naquele sequestro com aquela menina que é apaixonado pela menina, ele apontou uma arma, sequestrou ela, ficou com ela várias horas, eu não sei.
Isso é verdade.
Então é isso que traz para a realidade, é esse apego, ele não conseguia aceitar... que ela não gostava mais dele.
Realmente o que acontece é que as coisas estão aí para a gente usufruir, né? Esse mito do touro, do minotauro, as coisas estão postas na natureza, mas nós não somos donos dela. A gente entra no mar, toma um banho, desfruta, inclusive por esse curto período em que a gente está vivendo, né? E as coisas ficam aí, você não é dono de nada.
Isso é verdade, isso acaba influenciando também na liberdade, né? Porque
Sim.
você fica preso àquilo e a sua liberdade é...
E quando você acaba perdendo aquilo que você tem tanto apego, você se vê em desespero.
Exato.
Aí é que você comete...
Se você partir do princípio que, na verdade, você... Nós não temos nada, a gente usa as coisas, sabe? Você tá... Inclusive a vida é meio que tomada de empréstimo. Nem é, você tem sua vida por um período, depois você vai perecer, vai, enfim... transmutar, virar pó, virar alguma outra coisa aí.
É verdade, nada é para sempre.
Exato.
E você acaba se prendendo em coisas que você vai, no futuro, vai perceber de que elas não levam você a lugar nenhum, porque você vai mudando os seus valores. Isso é muito legal, porque a gente, às vezes, tem fases na vida da gente.
Ah, outra coisa interessante que eu vou colocar aqui também. Esse mito do Minotauro, há várias interpretações. Em alguns, esse touro é um presente divino enviado por Zeus. Em algumas outras versões, é por Poseidon ou Poseidon. Então, eu quero deixar isso claro, porque isso é muito comum na mitologia, tá? Eu procuro, na medida do possível, dar as duas fontes, por questões óbvias, né?
Claro, claro. Até por conhecimento.
É, porque às vezes, a professora é louca, ela falou que era um deus, agora é outro. Não. Existem várias versões.
Não, claro.
Mas o núcleo da história é esse mesmo. É o apego, ele acha o touro, realmente o touro é magnífico, imagina, ele é um criador de touro, ele se apega e quer o touro para ele. E ele é vítima do seu próprio posse, porque a rainha também... Zeus é sem vergonha no sentido de... Zeus é astuto, né, para mandar o castigo. Ele é muito astuto.
É, aí é que tá. Eu queria chegar. Às vezes o castigo não vale essa posse nossa...
Exatamente.
Daquele tempo. O que a posse que a gente está falando não é uma posse de pegar e segurar e ficar com um bem no bolso. A posse que a gente está falando é uma posse de apego a tantas coisas que a gente... A bens materiais, por exemplo. Tem gente que não sai de casa, se choveu, lavou o carro, ele não sai de casa.
Isso é verdade.
Tem gente que não pisa na sala, não pisa na sala porque passou, limpou o piso. Não, que é isso. As coisas estão para nos servir, não para que nós sejamos servidos por elas. Não pode ser isso. Você não pode ser escravo das coisas.
Exatamente.
Você tem que ser dono dela.
Esse e acaba magoando pessoas. Exato. Que trazem para a gente coisas boas, que às vezes vão sofrendo com esse apego que você tem, e você acaba percebendo, ela gosta mais de mim do que do piso.
Engraçado, e o apego, às vezes, não tem nada a ver com matéria em si, porque você pode se apegar, por exemplo, a um cinzeiro antigo, velho lá, não, mas eu não consigo me desfazer dele. Mas é um apego, é um cinzeiro velho, antigo, te acompanha, tem um valor afetivo e tal, mas é um apego enraizado de tal forma, eu só estou dando esse exemplo de um cinzeiro velho, porque o apego, ele não é necessariamente a uma coisa valiosa, não. Às vezes você se apega a uma bobagem.
A um amigo, você acha que aquele amigo só é seu, que você só pode conversar com ele, que ninguém mais pode conversar com aquele amigo.
Isso é as briguinhas de comadre, né?
Então, não, mas às vezes a gente, as pessoas, elas
têm... Se você for amiga dela, não é amiga minha.
Então a gente tem que trabalhar isso, sim, porque isso é muito importante.
Mas vamos ver aqui o que o nosso amigo Adriano, ele me disse uma frase muito linda de Platão, show.
Muito bom, muito bom.
Muito boa, por favor, me repita aquela frase magnífica, o Estado, como é que é?
O Estado é o que é, porque os seus cidadãos são o que são. Então, não devemos ter estados melhores enquanto não tivermos melhores cidadãos.
Essa, gente, que coisa linda
isso! A frase
isso.
de Platão, isso é muito
coisa
bom.
Coisa linda isso. Platão é Platão, né? Aristócles.
Exato.
Aristócles é o verdadeiro nome de Platão. Poucas pessoas sabem.
Isso é muito bom. E é interessante nós voltarmos um pouco nesse passado da mitologia, da filosofia, para nós trazermos para a realidade. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Falar, filosofia, aquela coisa antiga, mitologia, mas não. Nós vemos a cada dia, a cada programa, que está aqui, no nosso presente.
Sim.
Não é verdade?
Vem como fantasia, porque a cultura pagã, né? Em 388, o Papa Constantino decreta, com o advento do cristianismo, que já dominava muito forte, muito pesado em Roma, ele decreta o fim de toda cultura e manifestação pagã, ou seja, que não fosse cristã. Mas isso que estava tudo para trás, inclusive foi muito apropriado, reapropriado, relido, foi feita uma releitura pelo cristianismo.
E resgatado, que isso é importante. A gente tem que aprender. Adriano, muito obrigado, um bom sábado para você. Foi bom tê-lo aqui com a gente hoje.
Muito bom.
Um abraço ao professor Gerson Carneiro e ao professor Marcelo Lamy, que devem estar ouvindo.
Já deve estar chegando.
Professora Maria Garcia, como sempre, um abraço a ela.
Sentimos a falta deles, apesar de agradecermos a presença do Adriano, foi muito boa.
Muito bom.
Mas sentimos a falta
Nossa,
dele.
Nossa, eu então nem se fala.
Verdade.
Eu sou suspeita.
Professora, muito obrigado.
Uhum.
Até sábado que vem, Conhecimento Sem Fronteiras, aqui pelo Radar de Notícias, na Rádio Imprensa 102,5. É você que esteve com a gente aqui na primeira parte com o Espaço do Consumidor com o Dr. Reginaldo Sena.
E acessem o www.conhecimentosemfronteiras para vocês mandarem as sugestões, dizer o que vocês acham do programa. E querendo ouvir de novo o rádio, é www.radardenoticias.com.br. Basta clicar no sábado.
É, os nossos arquivos de áudio continuam a semana inteira. O João faz essa gentileza.
Esse programa está à disposição para você ouvir a hora que você quiser pela internet.
Um bom sábado a todos, um bom dia.
Um bom dia.
Um abraço.